Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.
Sporting defende liderança confortável em Alvalade. Benfica vai ao Algarve defrontar um renascido Farense. Porto não quer perder as últimas esperanças de lutar pelo título e, para isso, tem que ganhar na Madeira. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Vamos começar pelo jogo deste sábado, Sporting Portimonense, a partir das 3 da tarde em Alvalade. O Sporting volta a jogar em casa perante uma das piores equipas do campeonato na condição de visitante e com esperança de ganhar ainda mais vantagem sobre o Porto na semana que antecede o clássico no Dragão. João Nuno Coelho.
Boa tarde, João. Boa tarde a quem nos acompanha. É um facto, o Sporting não parece acusar de forma alguma a pressão que poderia acontecer, o que poderia acontecer perfeitamente, sendo líder e com uma equipa bastante jovem. Pelo contrário, o Sporting parece mais forte do que nunca e até tem estendido, digamos assim, essa capacidade, dimensões para já estavam mais ou menos escondidas, como é o caso das bolas paradas ofensivas. Repare que o Sporting tinha chegado ao jogo de Barcelos na primeira jornada da segunda volta com apenas 2 golos marcados de bola parada, excluindo os penaltis, e resolveu estes 2 jogos mais recentes do campeonato com jogadas de bola parada. Em Barcelos, marca 2 golos a partir dos 85 minutos em 2 lances de bola parada, um lançamento de linha lateral e depois um pontapé de canto. E agora, para Tomás Ferreira, na última jornada, marca primeiro de canto e depois, aliás, marca primeiro de penalti e depois de canto. Portanto, a equipa mostra que o trabalho de casa está a ser muito bem feito e, para lá da dimensão emocional, da força mental da equipa, que lhe tem valido tantos pontos nos últimos minutos, também o laboratório, digamos assim, de Alcochete também está a dar já os seus frutos, e nomeadamente através de um homem que tem sido decisivo, Coates, que destes 3 golos de bola parada, excluindo penaltis que eu referi, esteve em todos. Marcou 2 e fez uma assistência para Palhinha. E também há que destacar já agora Porro, porque além de ser um excelente lateral direito em bola corrida, também é ele que marca quase todas as faltas e livres e, portanto, também nesse aspecto é em destaque o jogador espanhol que está emprestado pelo Manchester City.
Ou seja, é um Leão que lidera e está em crescimento.
É. Não só lidera com 10 pontos de avanço, uma vantagem que nunca uma equipa perdeu na história do Campeonato Português na segunda volta, como ainda por cima parece estar melhor do que nunca. E isto é motivador para os sportinguistas, mas também será um pouco, não digo assustador, mas mete respeito aos adversários. É que o Sporting não cede e, pelo contrário, parece estar cada vez mais forte, o que, no fundo, até faz algum sentido se tivermos em conta que é uma equipa em construção e, portanto, tem tudo, é para crescer, e ainda mais em cima de vitórias e com mais tempo para preparar os jogos do que os adversários. Um bom exemplo é, por exemplo, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves que, mesmo quando não marca, e já tem 14 golos, é o melhor marcador do campeonato, destacadamente, mas dizia eu que mesmo quando não marca ou quando não assiste, está nas jogadas de golo. Por exemplo, foi ele que desbloqueou a situação perante o Paços Ferreira ao sofrer o penalti, que depois foi apontado por João Mário. E, portanto, se olharmos para os números de Pedro Gonçalves, já são impressionantes já os 14 golos e as 2 assistências, mas, além disso, tem também influência decisiva em mais 5 jogadas de golo, como neste caso em que sofreu o penalti, e, portanto, há que juntar tudo e perceber que Pote está em 21 dos 40 golos do Sporting no campeonato. É mais de 50%, portanto, um jogador absolutamente decisivo e que será fundamental para que o Sporting mantenha esta senda, digamos assim, a caminho de recuperar o título 19 anos depois.
E já deu para perceber que a explosão deste jogador, Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, não é fogo de artifício.
Não é fogo de artifício. O Pedro Gonçalves tem ainda uma enorme vantagem, na minha opinião. É que é um jogador multifunções. Ele, se bem te lembras, no Famalicão, jogava como médio interior, embora um médio ofensivo, e no Sporting joga como um extremo, portanto, como um avançado. Isto permite ao Sporting muito mais equilíbrio, porque obviamente o Pedro Gonçalves está rotinado a fazer outras tarefas, e nomeadamente tarefas defensivas. Portanto, é daqueles jogadores que os treinadores valorizam imenso nos dias que correm, e não me surpreenderia nada que começassem a chover propostas em Alvalade pelo jogador português.
Quem vai jogar em Alvalade é o Portimonense, que tem tido muita dificuldade nos jogos fora.
Sim, o Portimonense vinha de uma fase muito negativa, incluindo duas derrotas consecutivas, mas nas duas últimas jornadas conseguiu respirar melhor. E porquê? Porque empatou em casa da equipa revelação, o Paços Ferreira, a zero, e até teve as melhores situações de gol. E na última jornada venceu claramente em casa o Gil Vicente por 4-1. E, portanto, saiu da zona mais aflitiva, embora, como nós sabemos, a partir do meio da tabela, ninguém está descansado, porque há pouca diferença para os últimos classificados.
Mas já respira um bocadinho melhor.
Já respira um bocadinho melhor. Só tem realmente essa lacuna, que são os jogos fora de casa. É a segunda pior equipa de campeonato fora de casa, a seguir ao Tondela. O Tondela só tem um pontinho ganho fora de casa, o Portimonense tem 5, mas realmente é um mau registro. E, portanto, como o jogo é em Alvalade, não são muitas as possibilidades, digamos assim, do Portimonense sair de Alvalade com pontos, até porque nunca o conseguiu na sua história. Parece incrível, mas em 17 jogos realizados em Alvalade, o Portimonense nem um empatezinho conseguiu para a amostra. Portanto, 17 jogos, 17 derrotas, vai ser difícil evitar a 18ª.
Vamos às probabilidades, João, para este jogo.
Sim,
em Alvalade?
85% para o Sporting, que vai querer mesmo chegar com os tais 10 pontos de avanço que tem sobre o Porto, ou ainda mais, porque o Porto joga num terreno muito difícil, o Marítimo, vai querer chegar ao clássico com essa vantagem. Depois 10% para o empate e apenas 5% para o Portimonense.
No domingo, a partir das 8:15 da noite, naturalmente, o Benfica joga no Algarve frente ao Farense. No campeonato, o Benfica soma uma das suas piores séries dos últimos anos, nos jogos fora, 4 jornadas sem ganhar, e volta a atuar como visitante no terreno de uma equipa renascida no campeonato, o Farense, João Nuno Coelho.
É isso mesmo, um Benfica que tem um caminho turbulento mais recentemente, essa é que é verdade. É indiscutível, por muito que Jorge Jesus tente dourar a pílula, mas a verdade é que em 7 jogos ganham apenas 1, em 7 jogos todas as competições, e no campeonato, em 6 partidas, só tem uma vitória. Isso significa que perdeu 11 pontos em 6 jogos. Ora, a diferença para o Sporting é de 13 pontos. Portanto, o problema do Benfica tem sido relativamente recente, porque o Benfica até começou bem o campeonato, só que está realmente num caminho muito, muito pedregoso, digamos assim. E basta ver que, desde 2008-2009, que não estava 4 jogos sem ganhar fora de casa.
Depois de um investimento enorme que fez.
Exatamente, depois de um investimento de 100 milhões, é quase inaceitável para os benfiquistas. Está a ser muito difícil aceitar que o Benfica esteja em 4º lugar no campeonato. Repara que se o campeonato acabasse neste momento, o Benfica ficava fora da Liga dos Campeões. Quer da fase de grupos, os dois primeiros têm acesso, quer do terceiro lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias. Portanto, seria um fracasso absoluto e total depois de investir, fazer o maior investimento da história do futebol português. E, portanto, é muito difícil para os benfiquistas conviver com isto. Parece-me que o Benfica, a partir daqui, se o Sporting, mesmo estando no topo, está a melhorar, o Benfica só pode melhorar mesmo, e tem que o fazer. Vamos ver o efeito da chegada de Lucas Veríssimo, que é um defesa, como se viu no jogo contra o Arsenal, com enorme capacidade. Veremos se isso poderá ser um fator importante, e não é raro acontecer. Vejamos o que aconteceu, por exemplo, com o Rubem Dias, o ex-jogador do Benfica, que chegou ao Manchester City e fez a diferença. Deu estabilidade à equipa. Pode ser que Lucas Veríssimo faça a mesma coisa em relação ao Benfica. O Benfica continua com lacunas enormes. Por exemplo, continua a ser marcado bola parada. Marcou 2 golos de bola parada nos 2 primeiros jogos de campeonato e nunca mais marcou de bola parada. Isto não é normal com Jorge Jesus, que é um treinador que trabalha muito estas situações de esquemas táticos, de pormenores, e não é o caso, não está a acontecer. E portanto, os adeptos do Benfica anseiam para que as coisas finalmente mudem para os lados do Estádio da Luz.
E o Farense, como dizíamos, está em alta com o Jorge Costa.
Sim, o Farense, tal como a Portimonense, portanto o seu vizinho do Algarve, também está a respirar melhor. Passou até agora o campeonato quase todo na zona de descida, mas uma vitória em casa do Nacional, uma vitória importante, e um empate em Guimarães, que foi alcançado a jogar com 10, deu uma nova vida ao Farense, nomeadamente para Jorge Costa foi importante, porque o jogo nacional coincidiu com a sua primeira vitória.
É caso para dizer, sendo o treinador Jorge Costa, que bicho é que lhes mordeu.
Exatamente. Pelos vistos, o bicho está a mexer com os jogadores do Farense. Nomeadamente, com Ryan Gold, nesse não era preciso mexer muito, porque ele já vinha com um excelente desempenho. Voltou a marcar nos dois últimos jogos, um golo em cada um das partidas. E tem, repara, 7 golos. E 4 assistências, é o quarto jogador mais influente do campeonato, a seguir, obviamente, a Pote, que tem um total de 16 envolvimentos diretos, ou seja, com golos ou assistência em intentos do Sporting, e Sérgio Oliveira e Taremi, que têm 13 e 12, respectivamente, portanto, são o segundo e o terceiro mais influente. O quarto é o pequeno Ryan Gold, o pequeno escocês, que realmente tem mostrado ter valor para outros voos e provavelmente não durará muito tempo em Faro.
Continua afinado o homem do país da gaita de Foles.
É verdade, mais de 50% dos golos da sua equipa tem intervenção em mais de 50% dos golos do Farense.
João, probabilidades para o Farense-Benfica?
Benfica com 70% de probabilidades de ganhar. Não acredito que o Benfica possa passar mais um jogo sem vencer. 20% para o empate, 10% para a equipa do Algarve.
Dos três grandes, o último a entrar em campo é o Porto. Joga na segunda-feira nos Barreiros, frente ao Marítimo. Joga a partir das 7 da tarde. Todos estes jogos que estamos a falar com relato na TSF. O Porto vai querer aproveitar a embalagem da vitória sobre a Juventus na Champions, a meio da semana, até porque perder pontos nos Barreiros seria quase sinónimo de perder as últimas esperanças, João Nuno Coelho, para o Futebol Clube do Porto, de revalidar o título.
Sim, o Porto não tem outro caminho, não tem outra solução. Se mostrou tão motivado contra as Juventus na Liga dos Campeões, tem que ter pelo menos a mesma motivação, porque se não ganhar este jogo, penso que perde as últimas esperanças de lutar pelo título.
É um Porto de duas caras?
Será o Porto de duas caras no sentido em que me parece mais confortável quando joga contra equipas mais poderosas, ou seja, quando pode aproveitar a sua arma principal, que é a transição ofensiva. Ora, quando joga em casa, ou mesmo fora, com equipas do Campeonato Português, à exceção do Sporting, do Benfica, ou até do Braga, não pode fazer isso. Tem que jogar permanentemente no meio-campo adversário. E o Porto não parece muito confortável nessa situação e, portanto, acaba por se dar melhor nos jogos de mais responsabilidade. Mas a verdade é que, se quer ter ainda algumas possibilidades de ser campeão, e isso passa, obviamente, por vencer o Sporting em casa no Dragão, mas antes disso tem que chegar ao Dragão pelo menos com os mesmos 10 pontos de diferença, porque chegar com 12 ou 13 de atraso, mesmo uma vitória sobre o Sporting, de pouco valerá. Portanto, é absolutamente crucial para o Porto ganhar na Madeira. Os Barreiros são um dos campos mais difíceis em termos históricos para o Porto no Campeonato Português. Basta dizer que nos últimos 10 jogos há um saldo nulo entre as duas equipas. Há 4 empates, 3 vitórias do Marítimo e 3 vitórias do Porto. Ou seja, o Porto não tem vantagem sequer nos últimos confrontos com o Marítimo em casa deste. As boas notícias para o Porto é que finalmente tem a sua equipa principal, a sua melhor equipa, o seu melhor 11 disponível, com o regresso nomeadamente de Otávio, mas também de Sérgio Oliveira, que teve com a Covid, Luís Dias, teve castigado, o Uribe que teve castigado. Portanto, o Porto agora não se pode queixar de não ter os melhores jogadores. E ainda por cima, tem um bocadinho mais de tempo de descanso do que o habitual, porque jogou na quarta-feira com a Juventus e só joga na segunda, na Madeira. Portanto, o Porto terá todas as condições para voltar aos bons resultados no campeonato, porque, eu lembro, perdeu 6 pontos nos últimos 3 jogos, 3 empates, e a diferença para o Sporting é de 10. Portanto, antes desta série, só tinha 4 pontos de atraso. Agora tem 10.
Vai defrontar um Marítimo que está em queda e joga pouco.
Sim, o Marítimo está a atravessar, ao contrário do, como dissemos, das equipas algarvias, está exatamente no sentido oposto. Está a passar uma fase muito má, 5 derrotas consecutivas, 6 se acrescentarmos a eliminação às mãos do Estoril em casa, e portanto Milton Mendes, o treinador brasileiro, está agora a ver o outro lado, porque ele, quando chegou, teve uma série de bons resultados. Neste momento está com maus resultados.
Aliás, eu disse que está em queda, mas até podemos sublinhar com um traço mais grosso, queda livre.
Em queda livre, exatamente. E muito porque o Marítimo, tradicionalmente, na história do futebol português, sempre tirou muito partido do fator casa, nomeadamente por ser uma ilha, há ali todo um conjunto de fenómenos emocionais, mas até físicos, que beneficiam a equipa da casa ainda mais. Mas neste campeonato não está a acontecer isso. Dessas 5 derrotas em casa, 6 com a da taça, 3, aliás, dessas 6 derrotas nos últimos 6 jogos, 4 foram em casa, incluindo o tal jogo da taça. E realmente os barreiros não estão a ser uma fortaleza. A equipa tem 11 pontos conquistados fora de casa e apenas 8 entre portas. E isso não é normal. E o Marítimo está-se a ressentir exatamente deste fenómeno, sendo que agora tem um motivo para sorrir. Vai voltar Rodrigo Pinho, em princípio, ele que esteve afastado desde do final de janeiro. Portanto, desde que o Rodrigo Pinho saiu da equipa, o Marítimo nunca mais conseguiu sequer um empate. E nós sabemos da importância que tem o avançado, entretanto contratado pelo Benfica para a próxima época, porque marcou até agora metade dos golos do Marítimo na temporada e será, portanto, uma boa notícia para os insulares o regresso de Pinho, que, lembre-se, marcou 2 golos no Dragão na vitória do Marítimo sobre o Porto no jogo da primeira volta por 3-2.
Neste jogo o Porto espera não se perder no caminho marítimo para o título.
Exatamente.
Vamos às probabilidades, João, para o Marítimo-Porto.
Marítimo 10% de probabilidades de ganhar, 20% por empate, 70% para os portistas.
E agora, João, vamos às probabilidades, ao quadro geral de probabilidades, números redondos para esta jornada do campeonato.
É isso mesmo. A começar hoje, às 20h30, Boa Vista-Moreirense, 35% para o Boa Vista, 35% para o empate, 30% para os minhotos. Continuamos no sábado, às 15h30, com o Bessade Nacional, 40% para os lisboetas, 35% para o empate, 25% para os nacionalistas. Ainda no sábado, às 17h30, Gil Vicente-Santa Clara, 35% para os da casa, também 35% para o empate, 30% para os visitantes. Às 20h30, o tal Sporting Portimonense, com 85% para o líder do campeonato, 10% para o empate e 5% para os algarvios. Já no domingo, temos o Paço de Ferreira, Vitória de Guimarães, 45% para a equipa de Pepa, 30% para o empate e 25% para o Vitória de Guimarães. Às 15h, também o Rio Ave, Famalicão, 50% para a equipa de Vila do Conde, 25% para o empate e 25% para os minhotos. E às 18h, o Braga Tondela, 60% para os da casa, 25% para o empate e 15% para o Tondela. E a fechar, o dia domingo, o Farense Benfica, 10% para os algarvios, 20% para o empate, 70% para os encarnados. Finalmente, na segunda-feira, Marítimo Porto, 10% para os insulares, 20% de probabilidades de empate e 70% para os portistas.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
Ficamos combinados.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.